passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil debate a redução da maioridade penal. Pelas leis atuais, um jovem só pode ser processado criminalmente, condenado à prisão, se tiver pelo menos 18 anos de idade. Mas um ponto importante tem sido esquecido nesses debates: a história da maioridade penal no Brasil. O impacto que as diferentes idades fixadas ao longo do tempo tiveram na redução da criminalidade. Vamos voltar no tempo para saber como nasceu o Código de Menores de 1927. Foi essa lei que estabeleceu os 18 anos. A reportagem é especial Quando as Nossas Crianças Também Iam para a Cadeia. Começa agora, aqui, na Rádio Senado.
Era o Dia da Criança de 1927. Naquele 12 de outubro, no Palácio do Catete, o presidente Washington Luiz assinava uma lei que ficaria conhecida como Código de Menores. Essa foi a primeira lei que o Brasil dedicou à proteção da infância e da adolescência.
Hoje, passados quase 90 anos, a canetada do último presidente da República do Café com Leite é alvo das mais acaloradas discussões no governo, no Congresso e na sociedade.
Foi o Código de 1927 que estabeleceu que o jovem é penalmente inimputável até os 17 anos.
O código foi anulado na década de 70, mas o artigo que prevê que os menores de 18 anos não podem ser processados criminalmente resistiu à mudança dos tempos.
É justamente essa idade de corte que hoje consta da Constituição, do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma espécie de filhote do Código de Menores que nasceu em 1990 e completou 25 anos na segunda-feira passada.
O debate atual é a diminuição da maioridade penal. Existem propostas para reduzi-la dos 18 anos para os 16. E os senadores também estão divididos sobre a questão.
A redução da maioridade penal não é uma panaceia para todos os males da segurança pública brasileira.
Esses homens travestidos de menores que estupram, matam, sequestram, assassinam e ficam por isso mesmo.
O quadro desafiador envolvendo crimes bárbaros praticados por menores não será domada com a simples mudança no alcance penal.
Trancá-lo nos muros de uma prisão não indica que seu comportamento seja modificado para melhor.
O pioneiro Estatuto de Menores de 1927 foi construído com a colaboração do Senado e marcou uma inflexão no país.
Até então, a justiça era inclemente com os pequenos infratores. Pelo Código Penal de 1890, criado após a queda do Império, crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos, da mesma forma que os criminosos adultos.
Notícias protagonizadas por crianças e adolescentes eram corriqueiras nas páginas policiais da imprensa. Em julho de 1915, o jornal carioca A Noite noticiou:
o juiz da 4ª Vara Criminal condenou a 1 ano e 7 meses de prisão um pivete de 12 anos de idade que penetrou na casa número 103 da rua Barão de Ubá às 13 horas e de lá furtou dinheiro e objetos no valor de R$400 mil.
Os tribunais proferiam condenações desse tipo o tempo todo. Em maio de 1921, o jornal A Noite dava outra notícia da mesma natureza.
Por sentença de hoje, o juiz da 2ª Vara Criminal condenou o menor Nelson Pereira da Costa a 2 meses de prisão celular por haver furtado uma bolsa de prata de Dona Noêmia Correia em 28 de fevereiro último.
A mão policial também era pesada. Até o surgimento do Código de Menores, em 1927, crianças e adolescentes que cometiam crimes recebiam o mesmo tratamento dispensado a bandidos, capoeiras, vadios e mendigos. Uma vez capturados, todos eram atirados indiscriminadamente na cadeia.
Em março de 1926, o Jornal do Brasil revelou a história do menino Bernardino, de 12 anos, que ganhava a vida nas ruas do Rio como engraxate. Ele foi preso por ter atirado tinta num cliente que se recusara a pagar pelo polimento das botinas. O caloteiro chamou a polícia e o garoto foi levado para a cadeia. O repórter do Jornal do Brasil entrevistou Bernardino.
Sem atenderem às minhas explicações, atiraram-me no xadrez, onde já estavam 20 homens presos. Foi aí que estes perversos, aproveitando-se do silêncio da noite, me obrigaram a sujeitar-me a tudo quanto eles quiseram, deixando-me neste estado. Eram 20 contra 1, ameaçaram-me de morte se gritasse por socorro. Depois, a certa altura, eu perdi os sentidos e só despertei no dia seguinte.
Nas 4 semanas que passou trancafiado na cadeia, Bernardino sofreu todo tipo de violência. A reportagem não diz claramente, mas dá a entender que ele sofreu inclusive abuso sexual.
O repórter do Jornal do Brasil, que encontrou o garoto internado na Santa Casa em estado lastimável, ficou indignado.
Não se concebe que um menor, preso por qualquer motivo, seja recolhido ao xadrez em promiscuidade com desordeiros e homens de mau caráter. Para menores criminosos, deve existir a preocupação de regeneração por parte das nossas autoridades. E não é de certo fazendo-os pernoitar por um dia que seja ao lado de presos adultos.
Em 1922, uma reforma do Código Penal elevou a maioridade de 9 para 14 anos. Em 1927, com o Código de Menores, chegou-se aos 18 anos. E a prisão de crianças e adolescentes ficou finalmente proibida.
Na época, já se entendia que a cadeia era devastadora para as crianças.
No lugar da prisão, teriam de ser aplicadas medidas socioeducativas, como se chamam hoje.
No caso daqueles com idade entre 14 e 17 anos, o destino seria uma escola de reforma, o chamado reformatório, onde deveriam receber educação e aprender um trabalho.
Já os menores de 14 anos, que não tivessem família, seriam mandados para a escola de preservação, uma versão abrandada do reformatório. No Brasil, da virada do século XIX para o século XX, uma parcela considerável da população vivia na miséria. Com o fim da escravidão, em 1888, os negros e suas famílias se viram abandonados de uma hora para outra, elevando as estatísticas da pobreza.
A ainda tímida industrialização no início da República atraía gente do campo, mas não conseguia absorver toda a mão de obra disponível. As cidades inchavam e o desemprego e a criminalidade disparavam.
Às crianças e aos adolescentes restavam 2 caminhos.
Ou trabalhavam, submetidos a serviços pesados ou perigosos, jornadas exaustivas e pagamentos irrisórios. Pequenos trabalhadores eram vistos vendendo bilhetes de loteria nas ruas, operando máquinas nas indústrias e participando das colheitas nas fazendas.
Ou então perambulavam pelas ruas das cidades grandes, como Rio e São Paulo, agrupados em maltas, como se dizia, cometendo roubos, aplicando golpes ou pedindo esmolas. A Gazeta de Notícias, numa reportagem de fevereiro de 1929, explicou o mal que a rua era capaz de fazer com as crianças.
Aí aprendem coisas que não deveriam ou não precisariam saber. Encontram más companhias que os desencaminham, adquirem vícios e maus costumes, deslizam para a vadiagem, a mendicidade, a libidinagem, a gatunagem e outras formas de delinquência.
Documentos históricos preservados no arquivo do Senado em Brasília revelam que os senadores foram protagonistas no longo processo que culminou na criação do Código de Menores de 1927.
Um dos pioneiros da causa infantil foi o senador Lopes Trovão. Ainda no final do século XIX, em setembro de 1896, ele subiu à tribuna do Palácio Conde dos Arcos, a sede do Senado no Rio, para dizer que a apatia do poder público diante das crianças abandonadas e delinquentes era inaceitável.
Ao Estado se impõe lançar olhos protetores, empregar cuidados corretivos para a salvação dos pobres menores que vagueiam a granel, provando nas palavras que proferem e nos atos que praticam não ter família. Se a tem, esta não lhes edifica o coração com os princípios e os exemplos da moral.
Para o senador, o Estado precisava ter poder para retirar de casa e internar em escolas especiais as crianças que não recebessem dos pais a devida educação moral. Segundo ele,
Vários países avançados já tiravam o pátrio poder das famílias negligentes, como os Estados Unidos, a França e a Inglaterra.
Lopes Trovão acreditava que os cidadãos de sua geração já estavam corrompidos e não seriam capazes de tirar o Brasil do atraso social e conduzir o país à civilidade. Para ele, a solução seria apostar todas as fichas nas crianças.
Temos uma pátria a reconstruir, uma nação a formar, um povo a fazer. Para empreender essa tarefa, que elemento mais dúctil e moldável a trabalhar do que a infância? São chegados os tempos de trabalharmos na infância a célula de uma mocidade melhor, a gênese de uma humanidade menos imperfeita. Preparemos na criança o futuro cidadão capaz de efetuar a grandeza da pátria dentro da verdade do regime republicano.
O senador apresentou um projeto de lei para a criação do Código de Menores em 1902. Muito embora Lopes Trovão fosse uma figura altamente respeitada por ter militado na linha de frente dos movimentos abolicionista e republicano, sua proposta terminou sendo engavetada.
Outro nome do Senado na defesa da infância foi Alcindo Guanabara. Em agosto de 1917, o senador fez um pronunciamento no qual buscou convencer os colegas do Senado da necessidade urgente de um Código de Menores.
São milhares de indivíduos que não recebem senão mal e que não podem produzir senão mal. Basta de hesitações. Precisamos salvar a infância abandonada e preservar ou regenerar a adolescência, que é delinquente por culpa da sociedade, para transformar essas vítimas do vício e do crime em elementos úteis à sociedade, em cidadãos prestantes, capazes de servi-la com o seu trabalho e de defendê-la com a sua vida.
O projeto que o senador Alcindo Guanabara redigiu em 1917 também acabou sendo arquivado. Anos antes, em 1906, como deputado federal, ele mesmo já havia apresentado uma proposta semelhante, que tampouco avançou.
Desde o discurso de Lopes Trovão em 1896, passaram-se mais de 30 anos até que o Código de Menores fosse finalmente aprovado, em 1927. Foram vários os motivos da demora.
Um deles, segundo estudiosos do tema, foi a Primeira Guerra Mundial, que transformou em mera futilidade qualquer discussão que se tentasse fazer em torno da infância.
Outro entrave foi o patriarcalismo, como explica a historiadora Sônia Câmara, autora do livro Sob a Guarda da República, que trata da situação das crianças na década de 20.
Essa lentidão, ela pode ser entendida também ao fato de que, além em alguma medida, ela vai ferir a perspectiva de um patriarcalismo presente na sociedade brasileira e os interesses representados por alguns senadores e deputados. Porque nós vamos estar falando de uma legislação que vai colocar em confronto questões relativas ao poder do Estado, a intervenção do Estado com relação às questões sociais, vai envolver a questão do fim do pátrio poder.
O historiador Eduardo Silveira Neto Nunes, estudioso da evolução das leis da infância, vê um terceiro motivo para a demora.
De acordo com ele, um grupo de parlamentares tinha aversão a qualquer tentativa de se criar o Código de Menores, porque a construção dos reformatórios, das escolas e dos tribunais previstos na nova lei exigiriam dinheiro público extra e, como consequência, o aumento dos impostos cobrados da população.
De acordo com Eduardo Nunes, isso representaria uma grande mudança no Brasil, porque até então, ao contrário do que acontece hoje, o governo não se dedicava às políticas sociais.
O Código de Menores, ele vem a tensionar esse Estado ausente de políticas sociais. Em termos de uma política social, de uma história das políticas sociais no Brasil, esse Código de Menores ele aparece como uma ação, né, que sinaliza um Estado que pretende agora ser mediador dessa sociedade, ser interventor dessa sociedade, né, e responsável por essa sociedade.
O historiador explica que o Código de Menores de 1927 foi uma espécie de preparação para uma nova realidade que começaria no Brasil na década seguinte e que continuaria até os dias de hoje.
O Código de Menores vai ser um prenúncio, né, dos anos 30, né, que vai ser a Revolução de 30 e depois, sumida do Getúlio Vargas à frente do poder. E aí sim o Getúlio Vargas dará uma vocalização bastante presente a essas pautas reformadoras, né? Ser um Estado bastante administrador da sociedade, comprometido, digamos assim, com um projeto de nação. Não quero dizer que concordemos com esse projeto, né? Mas era um projeto que concebia o Estado como partícipe dele, né? Não como ausente disso, né?
Na entrada da década de 20, os obstáculos que o Código de Menores enfrentava começaram a cair.
No governo Epitácio Pessoa, o advogado e ex-deputado José Cândido Melo Matos foi encarregado de reformular o projeto engavetado do senador Alcindo Guanabara e passou a conduzir o movimento.
Por influência de Melo Matos, o Congresso aprovou uma série de leis relativas à infância que finalmente abririam caminho para a criação do Código de Menores. Na época, a lei ficou conhecida como Código Melo Matos.
Melo Matos, guarde bem esse nome. No próximo bloco, você vai saber que ele se tornaria o primeiro juiz de menores do Brasil e teria uma atuação implacável no cumprimento do Código de Menores no Rio de Janeiro.
Um dos alvos do juiz Melo Matos foi o ator Grande Otelo, que na época ainda era uma criança. Voltamos em instantes com a reportagem especial Quando as Nossas Crianças Também Iam para a Cadeia.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.